Uns desse tamanho, uma funda. Oi, pessoal. Ontem a gente descobriu que a gente tá famoso no Spotify.
Bom dia. Estamos aqui novamente no Encontro das 10. Estou eu. Então, o Wendel Castro.
Aqui.
Sem e Adam.
Adam Jorge. Nunca veio, Jorge veio mais tarde.
Mariane deu um bolo na gente também.
Mariane deu um bolo na gente, que ela já se formou.
É verdade.
E hoje a gente vai falar sobre duas coisas. Mas agora a gente tem que começar a falar menos nome do povo, menos nome das empresas.
É verdade.
Menos coisas, entendeu? Só usar os exemplos mesmo.
É verdade, a gente pode ser processado.
É, porque vai que um dia alguém começa a ouvir se um ou para um, ou para outro, ou para outro, passa para outro.
Mas a gente já falou de muita gente, naqueles outros áudios
então,
que estão lá.
Depois a gente vai ter que voltar e ver o que tá falado lá pra ver se a gente tira.
A gente vai se retratar.
Ver se a gente tira ou se a gente mantém.
Proerd é um programa.
A gente vai se retratar.
A gente vai fazer depois um programa explicando os outros programas, entendeu?
Verdade.
Que era a parada mais amadura, né?
A gente não sabia que a gente ia
Faz
chegar.
De teste.
A gente nem sabia que ia conseguir colocar isso em algum lugar.
A gente tem toda essa fama.
E aí o veículo que tá como divulgação é só o Spotify.
E você pode ouvir lá. Só procurar um ouvinte.
Como você comparar lá, a gente não sabe.
É. Porque a ideia, quando eu escrevi. A ideia de um ouvinte foi quando eu tava em São Paulo, em depressão. O que que acontecia? Eu não tinha ninguém pra conversar. Então eu ficava no Instagram o tempo inteiro. Eu falei, caralho, não tem nada que ajude um ou outro no Instagram sobre depressão. Eu falei, eu tinha um telefone a mais. Falei, vou comprar um chip, vou colocar um WhatsApp aqui. Vou criar uma página no Instagram. No Instagram. Escrito um ouvinte, só com frasinhas motivadoras pra quem tiver na mesma situação que eu quiser conversar. E tem um telefone lá pra pessoa poder adicionar no WhatsApp e conversar com aquela pessoa. Como eu não fazia nada o dia inteiro,
legal.
Eu poderia conversar com essa pessoa o dia inteiro, entendeu? É sempre bom ter uma pessoa pra conversar quando você tá sozinho. E foi nessa ideia que surgiu um ouvinte, por isso que o canal chamou um ouvinte. Mas agora a gente vai falar sobre temas aleatórios, porque a depressão já passou, a gente
tá
todo mundo muito bem.
E um ouvinte, um milhão de ouvintes.
Uhum.
Um bilhão.
A gente começou com um ouvinte, a gente quer um bilhão.
É verdade.
A gente quer assistir um jogo do Orlando City de graça.
Uhum.
Lá nos Estados Unidos. Todo mundo.
Aham.
Uhum. Tudo pago.
Eu quero ir pra Itália.
Nem dói.
Em dezembro, inclusive.
Olha. Cadê minha tampa? Bom dia.
Bom dia. Eu vou deixar com vocês os pontos para vocês preencherem e participarem do sorteio do produto da Mariquinha. É só preencher e colocar novinha que está ali na mesa, tá certo?
Ah, tá. Obrigado.
A gente vai estar lá, vai estar aqui hoje e amanhã, fazendo limpeza, fazendo maquiagem. É só colocar essa gente que gosta de fazer.
Tá bom.
Certo.
Obrigado.
Obrigada.
Então, a gente teve uma interferência externa.
Foi.
Se vocês quiserem comprar um produto da Mary Kay, tem uma senhora aqui vendendo.
Eu sou uma pessoa do contra, eu acho que tem uma pergunta aqui. Você usa produtos de beleza? Se sim, qual marca? Vou botar Ruby Rose. Só pra ser do contra. Mas assim, nada demais. Mas eu sei que se sair o meu bilhete, ela não vai me dar, porque ela vai dizer que compre na Ruby Rose, mas beleza.
Você usa produtos de beleza?
Você não usa, não?
Não, o que que eu uso de beleza?
Um perfume, um gel. Isso é produto de beleza. Negócio independente. O que você enquadraria em negócio independente?
Mary Kay.
Não, eles não vão ligar, não.
Mas eu vou colocar o telefone.
O DDD é onde? @não.com.
Nenhum, você fez um novo quadradinho.
Amei. Sim, vamos voltar para a nossa pauta. Então, nossa pauta de hoje é demissão. Como você se sente quando é demitido?
Como você se sentiu quando você foi demitido, Wander?
Na real, eu nunca fui demitido, assim, eu trabalhava
então,
em um lugar.
Então, o vai participar desse programa, é a gente tá
tirando
agora.
Wendel.
Tchau,
Wendel. Beijo.
Volta na próxima.
Na real, assim, eu nunca fui demitido. Do único lugar que eu trabalhei era muito informal.
Ah, porque o Wendel é um
tipo,
bebê, né?
Feira livre e tal, e aí...
Era um mercadinho, ele trabalhava num mercadinho, vendendo
aí...
carne irregular.
Exatamente. Não, irregular não, a carne era legal.
Era
mas, tipo,
ele matava os animais que estavam perdidos na rua e vendia lá, entendeu?
Eu trabalhar lá era ilegal.
Isso envolvia cachorro, gato, qualquer coisa que fosse um ser vivo.
Coordenador folgado, tudo isso. E aí ele tava atrapalhando muito minha faculdade, porque eu tinha horário de entrar, mas não tinha horário de sair. E
eu
como atrapalhou...
Aí, poxa, era vida louca.
Para um caralho, minha faculdade,
como
eu decidi largar
lá. Você
sai
com um monte de gente com faca na mão falando, não, velho, você tem que ficar. Imagina.
Você vai embora, né?
Vai, não vai? Aí só faz lombo, assim, cupim, você.
Urso.
Eu acho que esse aqui tá maguinho, vamos deixar ele ir.
A gente poderia falar um pouco sobre todos nós, né? Porque todo mundo sabe os nomes, mas não sabe quem é quem, né? O que a gente faz da vida.
Eu tenho certeza que alguém vai começar a ouvir essa besteira que a gente fala.
É verdade.
E aí alguém vai falar pra alguém, que vai falar pra alguém. Quando vê, a gente já tem umas 20 pessoas, 25 pessoas ouvindo isso todo dia.
Vai subir a ouvidoria.
Bem, e aí? Era informal, atrapalhava
sua
faculdade?
Era informal, trabalhava com minha faculdade. Passei ainda 1 ano e 2 meses trabalhando lá. E só me fudendo na faculdade, porque também eu não estudava, né? Eu só passava na faculdade, eu não estudava. Eu decidi focar um pouco mais na faculdade.
Continua.
Eu fiz isso durante 1 ou 2 períodos e depois voltei a ser vagabundo e agora eu tô estudando direitinho de novo.
Mentira.
Aí tô quase concluindo o 7º período. Mas
o
tipo...
Wendel, ele tem um apelido bem carinhoso que ajudou ele. Tia Marta. Um mentiroso do caralho, nem vai pra faculdade.
E como é que você saiu de lá?
Nada a ver, eu pedi demissão. Não, eu trabalhava lá aos domingos. Era feira livre. Tipo, a mercadoria chegava lá meia-noite. E era o horário que a gente tinha que estar lá pra começar a trabalhar. Aí desossava, trabalhava e 4 da manhã as portas já tinham que estar levantadas pra poder atender os clientes. Porque na feira, é sério, eu não entendo. Por que que velho tem que ir pra feira 4 horas da manhã, 4:30 da manhã? O velho tem que ir esse horário pra feira. E aí eu trabalhei normal o dia. Quando acabou o dia que eu recebi meu salário da semana, porque eu recebia por semana... Eu disse que eu não ia mais trabalhar porque tava me atrapalhando as coisas à parte do trabalho. Eu não precisava tanto do dinheiro do trabalho.
E eles te ameaçaram, tentaram te desossar.
Não, mas aí eles viram que não tava muito rentável. Não ia dar muita carne, não. Não deixa ali, né? Vê se a gente pega mais gordinho.
E aí foi isso. E aí depois disso eu passei uns 3 meses sem trabalhar, me mantendo do que eu tinha juntado. Então tava perto de acabar e eu vim trabalhar aqui. E tô aqui até hoje.
Aqui não tem nome, tá, gente? A gente não vai falar.
Exatamente.
É uma empresa fictícia.
É uma empresa fictícia de doces.
É.
E você, como é que você foi demitida, Vivi?
Daí
a SAC!
Não pode falar o nome!
Ah, tá. Mas foi só um espirro, isso não foi o nome.
De uma outra empresa. Ai, é muito triste. Você se sente muito... Independente do motivo, mesmo que seja por golpe ou por... Enfim, independente de qual seja o motivo e não seja a sua competência, você se sente uma pessoa, você acha que a sua competência ela tá comprometida, entendeu? Eu chorei horrores, eu não esperava, eu... Ah, filho. Não, depois a vida segue, né? Depois você vê que que merdão, né, velho? Eu trabalhava num... Ali era um cuzão, mas a priori você sente muita falta. É uma rotina, você cria uma rotina, principalmente quando você passa mais de um ano em um lugar. É uma rotina, são as pessoas que você... 1 ano e 5 anos, 6. Você cria uma rotina, cria vínculo com pessoas.
R$0 eu tenho.
Eu só fui demitida uma vez. Aqui, nessa empresa de doces. É o meu segundo trabalho. É isso aí. Ah, eu fui demitida aqui também.
Aqui?
Foi, eu assinei a visa.
Ah, sim.
Verdade.
Mas foi só uma pegadinha.
É,
consegue. Pra ver como era que você iria se comportar.
Como é que você ia se comportar, entendeu?
Eu sabia.
Foi pegadinha.
Sabe, vocês estavam me testando.
Até porque, segundo palavras do nosso chefe, o que importa é o caráter. O profissional você ensina, assim. Se você conseguiu manter o caráter sabendo que estava cumprindo o aviso, você é uma boa pessoa.
Não, porque...
Não, ela voltou. É uma má pessoa, então.
Não, eu sou uma boa pessoa, mas os outros também voltou.
Mas os outros depois saiu.
É verdade, esse bilhete.
E você ficou?
É verdade, esse bilhete. Ei, esse bilhete aí é de verdade, hein? Fala você, senhora. Nós temos 10 minutos pra falar das suas demissões.
Nossa, eu fui demitido de um montão de lugares.
De um montão de lugar, um montão de
um
vezes.
Lugar que a gente não pode falar
um montão
o nome.
De vezes. Dessa fábrica de doces já fui demitido e admitido duas vezes. Mas, tipo assim, você acredita que o que mais, na verdade, dos outros serviços eu pedi desligamento?
É verdade.
A maioria. Aqui eu fui demitido, mas sabia. Só a primeira vez que não. Eu fiquei meio mal, assim.
Porque quando é algo inesperado, você fica...
eu já tinha 4 anos
aqui. Você se sente traído, pô. Homem traído.
Todo mundo sabia que ia acontecer porque o setor acabou. O setor acabou, então tinha assim, ficou... não fazia mais doce. Então,
o que aconteceu nesse lugar?
Ficou 3 equipes só fazendo doce. Então, tipo... Não, e eu era o mais barato de todas as pessoas que faziam doce ali. Tomavam conta das pessoas, do Zumpa Lupa.
Você fazia menos doce.
É,
eu era o cara que tomava conta do Zumpa Lupa.
Você era o Willy Wonka.
Isso, eu era o Willy Wonka mais barato daquela fábrica de doce. E aí, eu saí. Aí voltei depois. Depois saí de novo.
Mas foi da vez que você não sabia?
Da primeira vez foi a vez que eu não sabia.
Ah, é tão triste, né? Aí depois você fica esperto, tipo...
É.
Porra, se eu for demitido, pelo menos me avise. Pelo menos me avise antes. Eu já vim com a minha blusa.
Mas a que me deu mais chateado, que eu fiquei mais chateado, foi lá da... Numa fábrica de parafuso, né? Lá em São Paulo. Porque eu gostava de trabalhar lá, era uma empresa legal. E aí com 3 meses eu fui mandado embora só porque... O meu chefe tinha personalidade menor que a minha.
Oh,
e aí, tipo assim, com certeza, com o passar do tempo, eu engoli ele.
É.
Aí ele foi se sentir ameaçado. Aí, tipo, eu fiquei mal por isso, porque não fazia sentido. Quando você tem uma pessoa que tem uma personalidade mais forte que a sua,
você tem
que seduzir ela, ficar do seu lado e usar ela a seu favor. Você não precisa de embate a ela.
Engenheiro social?
Mais ou menos isso.
Eu senti isso quando eu fui... Quando você conhece tudo muito bem, quando você executa tudo muito bem, tipo, quem tá em cima, que não consegue, às vezes devido às suas demandas, se sente menor, entendeu? Porque quem tá embaixo, às vezes tem mais oportunidade de conhecer tudo e de executar tudo, se tiver interesse.
Nessa fábrica de parafuso, eu cheguei lá, tipo assim, com a visão que eu tinha de fora, a gente organizou uma coisinha e eu comecei a entrar nos relatórios que ninguém pedia e ninguém prestava atenção. E aí, do nada, tipo...
Traz a coisa nova.
Eu trouxe uma solução que se a gente fizesse uma coisinha, a gente ia aumentar o faturamento dos parafusos em 1 milhão, entendeu? Porque ela ganhava muito dinheiro. Era muito parafuso.
Parafuso é da vinheta, assim. A galera vai investir nos parafusos.
Se fizesse uma coisinha, ganhava 1 milhão a mais. Aí ninguém levou isso em consideração.
E são melhorias.
Ninguém levou em consideração e tipo assim, falou, não, aí foi, me mandou embora por 3 meses.
Que ele quebrou seu contrato, no caso.
Isso, quebrou meu contrato. Tanto que depois, quando eu tava saindo, tinha uma outra menina lá, que fazia entrevista de ligamento, ela falou, você quer falar alguma coisa? Eu falei, de verdade, você quer ouvir o que eu tenho pra falar? Ou você só vai anotar aí? É só processo.
Verdade.
Não, pode falar. Eu falei, não, mano, cara. Você vai chegar aqui, vai falar lá com ele. Não...
Eu só queria saber. Era só pra saber se você queria realmente ouvir.
Eu falei, não, mas eu não vou falar.
Obrigada,
não, porque eu sei que vou sair, vai pegar daqui, vai entregar lá pra ele. E ele vai se tornar uma pessoa melhor, mas eu não quero que ele se torne uma pessoa melhor. Eu quero que ele...
Afunde.
Que ele, não que ele afunde, mas que ele melhore, prestando atenção nas coisas que ele faz errado. E no que, não quero dar o toque pra ele.
É falar, verdade,
você tá fazendo isso
beijada.
Errado. A única coisa, tipo, depois de... Porque eu fico... Vivi muito tempo aqui nessa fábrica de doce. A coisa ruim que acontece na demissão é que quando você, agora vendo pro lado de você, tem que demitir uma pessoa.
É.
Igual, eu detesto esse chefe meu, que não conseguiu fazer a equipe dele rodar direitinho. Por quê? Quando você é demitido, você grava a cara da última pessoa que você
Sim.
vê.
Sim.
E detesta ela a vida inteira. Você pode amar a empresa, mas a empresa te fudeu. Mas o que fica gravado é tipo assim, nossa, velho. O Wendell que me demitiu.
Eu comentei sobre isso no dia do meu aniversário, que o Lucas tava lá, o Lucas de Gabi. Quem demitiu ele fui eu. Quem foi chamar ele fui eu. E ele lembra até hoje. Eu nunca vou esquecer que foi você que me chamou. Tipo, e a gente demite muita gente aqui, mas às vezes até mais.
Porque tem uma rotatividade muito grande de Upa-Lupa, tá?
De doces aqui. Tipo, a gente que tá mais embaixo, a gente lida mais com as pessoas, então elas gravam muito mais o nosso rosto.
Eu ainda nunca chamei ninguém pra fazer isso.
Já é odiado. Se fazer isso, se você fizer isso, brother. Ai, não é bom não. Porque as pessoas. Olha. Dias como hoje, por exemplo, que nós vamos demitir alguns fabricantes de doces.
Alguns um palão desse.
Alguns muitos. Esse programa não vai ao ar hoje para que ninguém ouça. Só amanhã. Tipo, dias como hoje, as pessoas elas têm medo. Eu também teria. Medo de chegar perto, tipo, se ele não me ver, não vai acontecer.
Não, é porque assim, na real, quer queira, quer não, demitir ou falar que tá quebrando um contrato de um palumpa é meio que cortar os. Não é bem um sonho, entendeu? Mas tipo.
É atrasar um pouquinho.
É, velho, o mercado de trabalho tá tão difícil, velho. E aí quando a pessoa tenta se agarrar uma oportunidade. E
faz
aí,
tudo certinho.
Exatamente, tem alguns que merecem, mas outros que não, entendeu? Que tem outros que seguram a oportunidade e falam, não, vou dar o meu melhor e realmente dá, mas não é que não seja o suficiente, mas é porque naquele momento a fábrica de chocolate não precisa tanto daquela pessoa ali, entendeu? Não é que tá fazendo alguma coisa errada. E então, quer queira, quer não, deixa a pessoa meio...
Mas o que você sente, foi exatamente o que eu falei, o que você sente, independente do motivo, é que, tipo, você não fez nada na vida. Tipo, ai, porra, eu me esforcei tanto, eu fiz tudo tão certinho, eu procurei aprender tanto, e no final, nada valeu. Tipo, se eu for filha da puta, mais fácil que eu passe muito mais tempo fazendo doces, jujubas, do que se eu for certinho. A galera não gosta que eu faça certinho. A galera gosta que eu faça doce e coma. Tá fazendo e comendo. Um pacote e um pra mim. É exatamente isso.
É. Infelizmente a gente já tinha conseguido tirar um pouco desse estereótipo, né, Dinho?
E a gente já sabia.
De entra e demite. Mas aí, né, como veio essa outra... Outra gestão da fábrica de chocolate,
não,
né?
Não é algo que dependa muito da gente, então, mas executar.
Que eles não ligam muito pra essas coisas, então, tipo...
É. Vamos falar coisa que ficou nostálgica agora.
É.
Vamos falar, tipo, de visões que você tinha de empresas até trabalhar nela. Eu, por exemplo, eu imaginava... Porta, que aqui as pessoas faziam doce de roupa social, ó, e sentadinho, sorriso na voz. Eu imaginava que era, nossa, uma coisa, todo mundo sabe de tudo. Você chega aqui, ninguém sabe de nada, parece que estão tudo em casa. Quando eu entrei mesmo, que a galera podia vir de short, parecia que tava num baile. De chinelo, de short, os vestidos que mostram o útero, entendeu? Umas blusas transparentes. Eu digo, meu Deus, será que isso aqui é um cabaré? Eu não sei, será que eu...
Ufa, você acredita que eu joguei cabaré no Waze e aparece um monte de lugar?
É sério?
Cabaré de não sei onde, cabaré de não sei onde, cabaré de não sei... Eu falei, meu Deus.
É informação muito importante, tá?
É verdade.
Waze e cabaré aparecem em lugares.
Os lugares são cabaré.
Exatamente, mesmo, exatamente. Mas... Não sabemos se são estabelecimentos, mas...
A gente pode passar qualquer dia quando a gente vai passeando aí.
É.
A gente poderia fazer um encontro das 10, tipo, na rua, né?
Qual a visão que você tem, Wendell? Qual é a visão que você tem daqui dessa fábrica?
Na real, assim, eu tenho um conhecido que trabalhava aqui e ela saía muito tarde de casa e dizia que ia trabalhar. Eu falei, véi, essa mulher tá se prostituindo, não tem condições.
Era aqui a roupa?
Era, não, mas aí, porque trabalhava com a roupa normal, não tem trabalho assim, você não tem farda, não. E aí a pessoa, eu vi ela passando na rua de que? Depois das 8 horas, dizendo que ia trabalhar, da noite. Falava, véi, você não tem farda nela? Assim, não precisa não.
Rua da frente, certeza.
Eu falei, ela trabalha onde, meu Deus,
rua
meu senhor?
Frente.
Aí depois, eu vim descobrir o que era, o porquê que saía aquele horário. E aí também vieram me falar que era muito, 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 muito ruim. Só que eu sou o tipo de pessoa que quer pagar pra ver. Por exemplo, dizem que trabalhar em shopping é ruim porque não tem horário, é escravidão, não sei o que, não sei o que. Eu nunca trabalhei em shopping, mas é um lugar que eu ainda quero trabalhar porque as pessoas falam que é muito ruim. E aí eu não sei se realmente é ruim ou se as pessoas
exageram, entendeu? Eu quero trabalhar porque é muito ruim.
Cara, eu quero tirar minhas próprias conclusões, velho.
É muito alto. Tá todo mundo olhando pra gente. Estou conversando com um cu de vergonha. Vamos pra lá.
Sério?
É.
Nossa. Foda-se, enquanto às vezes é isso.
É a gente gritando.
É.
A gente deve dar louco, então. Essa empresa, essa fábrica de doces é isso aí, entendeu?
Você tá ligado que a gente é isso aí. Se eu soubesse eu colocar uma musiquinha no final desse episódio, eu colocaria essa. Mas eu não sei.
A gente vai aprender.
Tá ligado que a gente é isso aí. Quando a gente é isso aí. Pagode, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá.
As pessoas ficam esperando. Eles vão ficar esperando. Só a gente postar. Hoje não vai poder, porque tem aquele coisa que eu falei bem baixinha. Mas não, amanhã, quem sabe, eles vão ter que aguardar até amanhã.
Então tá. A gente encerra aqui o nosso encontro das 10.
Lembrando que a Ada não veio novamente.
Ada passou aqui, sorrateiramente, olhou pra gente, sorriu com um bigode horroroso e foi embora.
Vou falar mal dele, não.
Só não é mais feio do que meu bigode.
Ele não ouve, eu mando pra ele não ouve.
É verdade.
Mas enfim.
Mas quando a gente ficar famoso, ele vai querer ouvir, ele vai ver que.
Aí o pessoal vai todo mundo querer saber quem é a Ada, vai aparecer as pessoas na porta da casa dele.
É verdade, mas ele é bonito. Ele é bonito de verdade.
Então tá. Tchau pra vocês. Tchau. Até amanhã.
Tchau,
amanhã.
Gente.